A cidade da Guarda é conhecida pelos 5 Fs: forte, farta, fria, fiel e formosa. A CDU acrescenta-lhe mais dois no seu lema de campanha: F de ficar e F de futuro.
E o F ficar é para os que se formam cá.
E o F de futuro.
É necessário sangue novo vindo de fora para que ocupe este espaço territorial tão bonito e tão belo.
O Norato Rubalo é o enfermeiro candidato da CDU à Câmara da Guarda. Estas vontades do também sindicalista estendem-se de uma forma ou de outra a todas as forças políticas que se apresentam para liderar o município guardense. São 7. O PSD, que está no poder, concorre com Carlos Chaves Monteiro, que pegou na governação há cerca de 2 anos, depois de Álvaro Amaro ter sido eleito deputado europeu. É a primeira vez nesta condição.
Fui a eleições sempre, não como primeiro, porque eu fiz parte de uma equipe, mas como presidente nunca fui a eleições. É a primeira vez.
Na corrida está também aquele que foi durante algum tempo o seu vice-presidente. Sérgio Costa saiu do executivo em conflito com Chaves Monteiro, pôs a ligação partidária de lado e lidera o movimento independente pela Guarda.
No dia que anunciei a minha candidatura como independente, pedi a admissão do partido.
Desde 1976 que o PS esteve à frente dos destinos da Guarda. Perdeu a Câmara para o PSD de Álvaro Amaro. E agora, Luís Couto, candidato independente pelo PS, quer voltar a conquistá-la para os socialistas.
E nós vamos trabalhar unicamente para as pessoas.
O CDS candidata ao enfermeiro Pedro Narciso, que espreita a oportunidade de ser eleito vereador.
Por nos interessarmos pelo bem-estar das nossas comunidades e, no caso, do sítio onde eu vivo.
Com o mesmo objetivo está Jorge Mendes, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda, quer levar o partido à variação.
Se houver uma grande distribuição de votos, obviamente com 1.300, 1.400 votos, poderia ser possível eleger um vereador.
E na linha de partida apresenta-se também Francisco Dias, pelo Chega.
Eu não estou aqui para dizer o que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para dizer o que vem na alma, mas mais importante que o Chega é a Guarda e os interesses dos guardenses.
Os interesses dos guardenses parecem estar virados, muito, nos últimos tempos, para uma questão que tem sido o calcanhar de Aquiles. Ou melhor, os calcanhares de todos os habitantes do concelho. A saúde, ou a falta dela, enchem os programas dos 7 candidatos e há cerca de um mês, o atual presidente e candidato do PSD anunciou a criação de um hospital privado. Carlos Chaves Monteiro diz que não é para substituir as obrigações da ULS, mas para acrescentar possibilidades de resposta nesta área.
Vamos dar resposta a uma necessidade essencial à valorização da qualidade de vida dos nossos cidadãos, que é prestar mais e melhores cuidados de saúde para os nossos cidadãos.
O presidente e candidato diz também que vão ser ali criados cerca de 200 postos de trabalho e deverá estar pronto dentro de 2 anos. Tudo isto, acrescenta Chaves Monteiro, porque há muitas faltas no Hospital Público da Guarda.
São carências em especialidades cujos tempos de espera estão completamente anormais, extraordinários e que não se compadecem com as necessidades de uma população. O Governo e a ULS da Guarda e o Partido Socialista sustentam aqui uma visão de um país, de uma região a 2 velocidades, com a qual nós nunca poderemos estar de acordo e tomaremos sempre, de forma veemente, a nossa oposição enquanto estas atitudes não forem revertidas.
E exemplifica uma muito importante.
É o próprio Governo que reconhece que há 11 especialidades em falta na ULS. E em 1057 vagas, que abre 15 dias depois, define apenas 6 vagas para a ULS da Guarda.
E o que diz sobre este tema Luís Couto, o candidato do PS?
Eu diria que o problema do hospital padece uma doença crónica na cidade, não é? O hospital, de facto, durante muitos anos necessitou de alguma intervenção e, mais uma vez, para a Guarda, foi o Partido Socialista que fez essa intervenção e construiu o novo bloco do hospital.
E acrescenta:
é verdade também que as pessoas que estão no poder da governação neste momento da Câmara Municipal só se lembraram agora da saúde. Podiam-se ter lembrado noutros momentos. Noutros momentos em que os concursos para colocar médicos na Guarda foram iguais ao concurso atual. Diga-se, na minha perspectiva, inadequado, para não lhe dizer vergonhoso, pelas necessidades que temos e pelas vagas que foram abertas.
Luís Couto aponta o dedo aos responsáveis da ULS na integração dos técnicos.
Nomeadamente as direções intermédias. Têm que ter um plano de integração. Porque o que me dizem os técnicos de saúde que estão cá a trabalhar é que muitos deles vêm, passado 2 ou 3 meses vão embora, passado meio ano e 1 ano. O que me dizem é que são mal integrados.
Quanto ao hospital privado, diz que a ser será outra coisa.
Parece-me que iremos ter eventualmente uma clínica, igual a tantas outras que há aqui pela Guarda, com mais algumas valências que não há. É verdade. O que teremos com toda a certeza, por aquilo que está no acordo e que já foi assinado, é claramente que teremos essa tal clínica, que teremos uma residência sénior e depois que teremos o terreno a poder ser alienado a terceiros.
Sérgio Costa, do Movimento Independente, disse que não se pode falar só de saúde no momento das eleições e que tem que ser uma luta diária do poder político, e acrescenta uma solução.
É uma coisa tão simples como criar, que está previsto na lei, o Conselho Municipal da Saúde, onde tem assento, para além da Câmara Municipal, as ordens profissionais, a ordem dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos nutricionistas e outros, e a Casa do Pessoal, e a administração do Hospital Sousa Martins, e é mensalmente que tem que reunir e perceber os problemas que existem dentro do hospital. Nós temos o direito, nós temos o dever de sabermos todos os meses o que está lá a passar, para quê?
Sérgio Costa diz também que tem que se fazer o trabalho de casa e responde à sua própria pergunta.
Naquilo que estiver ao alcance do Presidente da Câmara, ou seja, política, para lutar por melhores condições, por mais médicos e pelas obras tão necessárias da totalidade da segunda fase do Hospital Sousa Martins.
Quanto ao hospital privado,
é um lar de idosos, é um centro-dia e uma clínica de exames diagnósticos, é isso que é, mas está tudo disfarçado de hospital privado. Mas venham esses investimentos todos. Tem que haver duas coisas fundamentais. Primeiro, auscultar a população da Guarda sobre essa matéria. E mais importante ainda, tem que ser um concurso público, limpo e transparente.
Quanto à legalidade, Chaves Monteiro, o presidente candidato, diz estar tudo em ordem.
Dentro do quadro legal, usámos dos meios que estavam ao nosso alcance, vamos fazer um contrato de direito de superfície, porque a lei o permite, e o Código dos Contratos Públicos também o permite.
Pedro Narciso, o candidato do CDS-PP, é enfermeiro e sabe bem que a saúde está doente na Guarda.
Sim, é um problema gravíssimo, porque a saúde é um direito constitucional. Sendo um direito constitucional, ela deve estar acessível a todos de igual forma, e na Guarda isso não acontece.
Salienta que a Câmara não tem uma intervenção direta no problema, mas pode fazer parte da solução.
Pode liderar um lobby, pode querer ser parte da solução junto do governo ou junto de quem tem responsabilidades efetivas para inverter o rumo das coisas.
E se o Pedro Narciso fosse presidente da Câmara?
Ora, se eu fosse presidente da Câmara, inicialmente teríamos que definir prioridades. Primeiro, quais são as responsabilidades do Conselho de Administração e quais são as responsabilidades governamentais. Depois, em Assembleia Municipal, com certeza que também iríamos tomar medidas e iríamos requerer apoios por parte de todas as bancadas parlamentares, para termos uma posição unânime em relação àquilo que queríamos. Pois que se os conselhos de administração são lá colocados partidariamente, também podem ser destituídos e colocados outros.
Se fosse presidente, o enfermeiro formaria também um fundo para suprimir necessidades básicas urgentes.
Se alguém na Guarda tiver o azar de torcer um pé ou um dedo e se quiser recorrer ao serviço de ortopedia, já nem vamos falar em casos graves, corre o risco de chegar à urgência e esperar horas e horas para que um transporte o leve até Viseu, e em Viseu aguardar mais horas e correr o risco, que já aconteceu, de quando o médico vem em Viseu e diz: não, hoje já a urgência na Guarda, vai voltar para a Guarda. Portanto, isto não existe, isto é quase terceiro-mundista.
Por essas e por outras, é a favor do hospital privado.
Nós aplaudimos e aceitamos, até porque podem não dar apoio a todas as pessoas, mas já vão dar uma franja significativa da população.
Pedro Narciso critica só o processo de falta de transparência dos terrenos que foram cedidos aos promotores. E o Bloco de Esquerda, o que pensa da saúde?
É um problema de médicos, mas é também um problema de falta de enfermeiros, é um problema de falta de pessoal auxiliar e de técnicos de diagnóstico.
De acordo com Jorge Mendes, o financiamento e as administrações determinam o diagnóstico.
Os governos têm que, de uma vez por todas, investir fortemente no Serviço Nacional de Saúde. Há aqui uma outra questão, que é o próprio modelo da ULS. Em 2008... antes da fusão da ULS, a Guarda tinha autonomamente toda a zona de Ceia, o Hospital de Ceia, e o hospital funcionava bem. O Hospital de Ceia fazia operações semanais. Neste momento, depende da ULS de Ceia, as pessoas de Ceia têm que vir à Guarda e está completamente descontrolado.
Quanto ao hospital privado, o candidato do Bloco é muito claro.
Nós, em termos do Bloco, os hospitais privados podem, obviamente, existir no terreno, não é essa a questão. O que nos parece é que não tem que haver acordos, não tem que haver favorecimento ou dinheiros públicos para entidades privadas. Essa é que é a grande questão. E o que me parece é que o negócio que estará a ser feito é prejudicial para a Guarda, em termos da forma como ele foi feito, e é muito pouco transparente. Aliás, a questão da transparência é uma questão que, para nós, Bloco, é central, e que, no caso da Câmara da Guarda, Guarda é uma Câmara com um índice de transparência extremamente baixo.
Já aqui escutámos o atual Presidente da Câmara e candidato do PSD, Chaves Monteiro, dizer que tudo foi e está a ser feito dentro da legalidade. Sobre esta questão, Francisco Dias, do Chega.
De facto, o Governo Central tem culpas pelo abandono que tem tido pelo interior. Aliás, é um desrespeito total, é desumano, deviam ser julgados por tal. Mas eu sou da opinião também que não são os únicos culpados, porque no interior também há hospitais válidos, nomeadamente Castelo Branco, Viseu e Covilhã, e a Guarda não passa da cepa torta, como se diz na minha terra. E, portanto, há médicos da Guarda que, inclusivamente, vão da Guarda para a Covilhã.
O técnico superior da Câmara da Guarda apresenta soluções.
Fizesse uma auditoria interna a este hospital, porque há culpa da administração e há culpa, de certeza absoluta, na organização interna desta gestão, porque as pessoas não se querem cá. E as valências não existem, os médicos não vêm e quem paga é o povo da Guarda.
E já propôs uma outra medida bem mais radical.
Que ninguém aceitou é fazer uma greve de fome na Assembleia da República, os 7 candidatos, até que viessem os números, os 38 elementos que foram para Castelo Branco, viessem também para a Guarda os 45 que nós solicitámos.
Quanto ao hospital privado, venha ele, mas Francisco Dias tem também dúvidas se será mesmo um hospital.
É bom porque traz postos de trabalho para a Guarda. Agora, o modo como o processo decorreu e o que é, levanta-me algumas dúvidas, porque dizem-me que é um lar grande, portanto um lar para 60 camas, sensivelmente, um hospital privado para 10, 20 camas, que será talvez uma enfermaria desse lar, e um centro de dia com 30 utentes.
Honorato Rubalo é enfermeiro ali no Hospital da Guarda. Não tem dúvidas de quem tem responsabilidades.
É uma responsabilidade do Poder Central, é uma perspectiva fundamental de coesão social e territorial.
O candidato, enquanto sindicalista da CGTP, tem insistentemente apontado falhas, principalmente na gestão de recursos humanos. Quanto ao privado?
Não podemos ser hipócritas que as pessoas que não têm oferta pública socorrem-se muito ao setor privado. Mas não é solução para os problemas estruturais das necessidades de cuidado de saúde às populações no Conselho e no Distrito da Guarda.
Mas a CDU tem no programa uma solução para minimizar o acesso à saúde.
Nós temos um distrito despovoado, um concelho despovoado, e há munícipes do mundo rural que estão ao abandono decorrente do encerramento de extensões de saúde. A nossa reivindicação, enquanto for eleito Presidente da Câmara, é ao Poder Central de usufruir enfermeiro de família e médico de família nas aldeias através das extensões de saúde.
E são precisamente as aldeias que mais padecem do pior mal do interior do país, o despovoamento. E não parece que os anjos da guarda, de pés e mãos enormes, desenhados e esculpidos por Pedro Figueiredo, possam ajudar. O artista plástico pensou-os assim disformes, nas extremidades, por uma questão de perspectiva. Mais perto dos anjos e dos santos está Pedro Bahia. É o recepcionista da imponente catedral da cidade. Tirou design e moda em Castelo Branco. Anda à procura de soluções para a vida.
Estou a tentar arranjar e tentar ver se consigo instalar o meu próprio negócio.
Entretanto, no verão veio para aqui.
Sim, tentar também arranjar algum dinheiro para o meu futuro.
E como é que é o futuro da juventude na Guarda?
Não há muitas oportunidades e é preciso serem criadas essas oportunidades e trazer algumas das coisas que há no litoral que se precisam trazer para o interior.
Pedro tem no horizonte próximo instalar-se na sua cidade e na sua área.
Quero estagiar e quero montar o meu negócio aqui, na minha própria cidade.
A crença de Pedro Bahia em ter um futuro na sua terra contrasta com a realidade da maior parte dos amigos. Foram embora por falta de oportunidades.
Exato, não há. Digo que se essas oportunidades houvessem, eles ficavam. Até porque há muito aquele desejo quando não há cá emprego, vamos sair desta terrinha. Mas a terrinha tem até potencialidades muito boas.
Quem vê todos os dias a catedral é Luís Ramos. Tem 48 anos, está à frente do quiosque dos balcões, do outro lado da chamada Praça Velha.
Porque estamos debaixo destas arcadas que antigamente chamavam os balcões.
Há mais de 30 anos que o pai de Luís abriu a casa. Ele está ali, vai para o 8.
O nosso centro histórico está completamente morto. Completamente morto.
Já há vários anos.
Há muitos anos.
O que é que precisa?
Na minha opinião, precisava de um estacionamento. Desde tirar o estacionamento da Praça Velha, a Praça Velha foi a pique.
Cristina Lopes trabalha numa loja de roupa no centro da cidade, vai para 40 anos.
E hoje está totalmente diferente daquilo que era há 39 anos. Não se compara, não há comparação possível.
Mas para pior.
Para pior, infelizmente para pior.
Cristina é a voz do povo.
Precisava haver mais dinamização da parte política, porque são eles que estão à frente disto. Não é? Se não houver pessoas, não existe nada. para haver pessoas tem que haver emprego, tem que haver empresas onde se possam empregar e tem que haver todo o resto por trás. Um meio de nos podermos deslocar mais facilmente e não pagar portagens, não pagar scooters, não pagar nada disso. Quer dizer, eu acho que é um deitar de areia para os olhos das pessoas. E as pessoas continuam na mesma e ninguém faz nada por isso.
E o que é que os candidatos dizem para mudar ou melhorar esta situação? O candidato da CDU, já sabemos, acrescentou F de ficar e F de futuro aos outros 5 da Guarda. Mas tem mais soluções para fixar gente. Num caderno de encargos alargado, o Norato Rubalo olha para a zona rural com prioridade.
Dar apoio à criação de habitação social nas aldeias e em algumas onde existem prédios devolutos para se fixar nesses territórios e também para agilizar com pequenos e médios empresários do agroalimentar. Recordo que muitos filhos trabalhadores que hoje são formados se formaram à conta das vacas leiteiras em Vila Fernando, a apanha da fruta do Val da Teixeira, e isso está tudo ao abandono.
E fala também no acolhimento de refugiados, como já é o exemplo da aldeia de Jarmelo, onde estão 4 famílias de migrantes. Mas a CDU também apresenta mais soluções para fixar casais.
Oferta pública de creches, que não existe na nossa cidade. Oferta pública de componente de apoio à família, que não existe na nossa cidade. Só existe para os escalões mais baixos, que é o chamado escalão A e escalão B, a oferta de refeições, para todos os filhos dos munícipes. Não é só para os que têm necessidades em termos sociais.
É para todos. E é também para todos os partidos que já estiveram na governação da Guarda que Francisco Dias, do Chega, lança críticas por não terem tido ações e políticas capazes, desde 1976 até hoje, que fixassem as pessoas e apresenta soluções.
Revitalizar a zona histórica, que está dotada ao abandono, portanto, é um desrespeito pelos nossos antepassados. Diminuir o IMI para o cidadão comum da Guarda, mas para aqueles que não querem vender ou recuperar as casas na zona histórica, deve ser majorado, para que se torne ali uma zona residencial estudantil e para que se desenvolva o pequeno comércio e o turismo de uma forma global.
O candidato do Chega pensa ao mundo rural por zonas específicas, de forma a dinamizar o que cada uma tem de melhor.
E para cada zona, explorar o tipo de atividade que mais se adequa, nomeadamente o gado para a zona raiana e para a zona serrana e a agricultura para a zona da Vela, de Famalicão e do Mondego, que antigamente era e poderá vir a ser o mercado de abastecimento da Guarda. E aí é que a Câmara tem que ter um papel fundamental no sentido de fazer com que os produtores façam o escoamento do produto a preços rentáveis e a preços que rentabilizem o trabalho efetuado.
Também Jorge Mendes, do Bloco de Esquerda, fala da necessidade de ligar e dotar o meio rural de transportes e dignificar a habitação, a começar pela zona histórica.
Através daquilo que nós consideramos que deve ser uma agência de arrendamento. A Guarda tem, neste momento, muito património, até público, que está completamente ao abandono. A Guarda gasta 0,04% do seu orçamento, são pouco mais de 300 mil euros, em habitação. Portanto, essa é realmente uma questão central, que se prende com a habitação e depois se prende com os transportes, com a própria mobilidade. Porque nós temos transportes muito maus, transportes na própria cidade, mas acima de tudo com a ligação com o mundo rural. Nós queremos fazer essa ligação, mas depois as pessoas saem às 8 da manhã e têm caminhonete às 7 da tarde.
O Bloco diz também que o preço das autoestradas que cruzam com a região são entraves para a vinda de empresas e a boa gestão dos milhões do PRDR, bem como o 5G, serão fatores decisivos para fixar empresas e jovens.
E, portanto, estas verbas têm que ser aplicadas não só nesta questão do 5G, mas têm que ser aplicadas também em projetos que permitam que as empresas, neste caso na Guarda, se possam sediar, reparem, com custos mais baixos, não é? Mas com jovens altamente qualificados, com tecnologia 5G e com empresas que se possam implementar, eles podem exportar para todo o mundo.
Pedro Narciso, do CDS-PP, já pensou numa medida radical usada noutros pontos do mundo e, com humor mordaz, diz que um muro poderia ser a solução para não deixar sair as pessoas do concelho.
Para além do muro, a Guarda tem que ser atrativa fiscalmente, tem que, também no mercado de habitação, ser mais célere na gestão dos processos, porque não temos mercado de arrendamento na Guarda. E isso também vai pesar na escolha das pessoas. Imagino que eu até consigo captar um investimento. E até é de gente qualificada que está disposta a vir de fora para a Guarda. Mas eles chegam aqui e deparam-se com a inoperância do mercado de venda e do mercado de arrendamento. Portanto, como é que nós vamos conseguir acomodar essas pessoas? Essas pessoas não vão ficar na Guarda.
E para chamar pessoas para a Guarda, fala num plano de desenvolvimento turístico do Val do Mondego e espaços de desporto.
Somos uma cidade com poucas pessoas, poucos clubes mas paradoxalmente não temos espaço para desenvolver essas atividades. Portanto, é urgente que a Guarda encontre campos de futebol, pavilhões desportivos, porque neste momento os que temos não servem às necessidades das pessoas da Guarda.
Para ajudar os jovens no mundo rural com possibilidades de rentabilização dos produtos agrícolas, o CDS-PP quer ver implementado o regadio.
A Guarda tem alguma água, não tem regadios, devemos ter algum potencial agrícola, temos que começar pela base, fazer essa agricultura e depois sim vendê-la para o resto do país. E temos produtos de qualidade para isso, haja essa aposta.
Quem também aposta na reabilitação urbana é Sérgio Costa, do Movimento Independente. Diz ter em vista um programa de ajuda aos proprietários.
A partir de outubro, esse programa vai permitir que sejam apoiadas todas as reabilitações de todos os edifícios que estejam devolutos, que estejam em ruínas, e apoiando o custo até 50% da recuperação das fachadas e das coberturas.
Principalmente no centro histórico, onde Sérgio Costa quer criar bolsas de estacionamento e habitação para os mais jovens.
Não só, mas também com custos controlados, claro está, e para ser a primeira habitação para os jovens, é perfeitamente possível, mas nós temos que criar outra coisa no centro histórico da Guarda, pequenas bolsas de estacionamento nas proximidades do centro histórico, para que as pessoas não tenham que andar muito para estacionar o seu carro durante a noite ou a hora de almoço.
O Movimento Independente aplaude o esforço do Politécnico em captar estudantes, mas assinala que não há milagres para contornar o despovoamento. Todos têm responsabilidades, a começar pelo Estado.
O Estado Central, em primeiro lugar, tem que ter políticas aguerridas. Não em tempo de eleições, e dizer que agora dá apoio para isto e para aquilo, tudo desgarrado, porque há dois anos atrás, nas legislativas, era, permita-me a expressão, mas era sexy. Era moda falar no interior. Agora já se esqueceram todos do interior.
Ainda assim, o líder do Movimento Independente sabe que a atração de pessoas começa pelo emprego e pelas empresas.
Defendemos, não só do Estado Central, mas a nível local, um choque fiscal para as empresas. Com a redução drástica do IMI para as empresas e a redução drástica das taxas urbanísticas para as empresas, isso é fundamental. E a taxa de rama, anular a taxa de rama para as empresas que têm domicílio fiscal aqui no nosso concelho.
Sérgio Costa quer também criar 11 pequenas áreas de localização empresarial no mundo rural e quer também criar o Centro Nacional do Envelhecimento.
Para atrair o quê? Mais profissionais da saúde e mais investigação, juntamente com o Instituto Politécnico também. Queremos catapultar o nosso concelho para essa grande bandeira nacional.
Luís Couto, candidato independente do Partido Socialista, diz que é preciso começar por manter os que cá estão.
Não só temos que manter as pessoas que cá estão e que estão a sair por falta de oportunidades, como também queremos trazer outras pessoas que não são de cá, mas que podem perfeitamente fazer uma vida de grande qualidade na Guarda. E se nós continuarmos a perder gente a este ritmo, um dia destes estamos praticamente sozinhos aqui na Guarda.
Para inverter isso, o candidato quer construir bairros e, em alguns casos, oferecer casas às pessoas.
Bairros de custos controlados, a preços controlados de renda também, e algumas situações, trazer pessoas e incluí-las nessas habitações de graça, portanto com disponibilidade para ter essas pessoas, e ao mesmo tempo poder encaminhá-los para empregos, para trabalhos aqui na cidade.
E mais ainda?
Apoios à natalidade. Para nós é muito claro. Depois, apoios ao emprego, naturalmente. Depois, termos um largo programa de emprego para os jovens, apoiando as empresas nessa contratação.
No mundo rural, Luís Couto quer uma revisão urgente do PDM e uma nova agricultura.
E, portanto, as aldeias têm que ter revisão do PDM urgente, para que as pessoas possam construir nos seus terrenos a sua habitação. Depois, trazer a nova economia rural. É pouco atrativa, mas pode tornar-se atrativa, e arranjar um mercado para estes produtos, para que também seja por ali uma porta para as pessoas poderem viver melhor.
O candidato socialista quer também levar médicos semanalmente às freguesias e apostar no turismo de habitação. E para ligar o mundo rural ao concelho, tem um programa chamado Guarda Móvel.
Não só para o transporte de pessoas que necessitem vir à Guarda por questões de saúde, mas que se necessitem vir à Guarda por outros motivos da sua vida pessoal.
É a olhar para a vida dos guardenses que Carlos Chaves Monteiro, o presidente atual e candidato pelo PSD, vê números diferentes na perda de população.
Na verdade, entre 2019 e 2021, nós crescemos 1.000 habitantes. Mas, no cômputo geral dos 10 anos, há uma perda de 2.200, mas há uma nota clara que nesta fase derradeira da década há aqui uma visão e uma perspectiva de esperança e desenvolvimento, mesmo do ponto de vista demográfico, que não existiu em todos os restantes 7 anos da década.
E isso deve-se?
Deve-se exatamente a uma política apostada no investimento, criar condições para que os empresários não só reforcem os investimentos dos que já têm no concelho, mas também criamos condições para maior atração de investimento. E a PLI, a plataforma logística, tem sido um exemplo disso, estamos na terceira fase de ampliação. Isso cria, de facto, a dinâmica necessária para aumentarmos o número de postos, para aumentarmos o número de habitantes na nossa cidade. Daí termos tido e registado o maior aumento do rendimento médio mensal trabalhador por conta de outra em 2019, primeira do país. O maior aumento é a Guarda.
E acrescenta que com o investimento nos últimos 3 anos de 8 milhões de euros nas aldeias, estas estão a ganhar nova vida.
Estamos, por via da política de mobilidade que existe na administração pública e com a facilitação e a requalificação do meio rural e o investimento que temos feito, temos assistido a uma revitalização das aldeias.
O presidente e candidato do PSD quer dotar também o meio rural de mais e melhor rede móvel por causa do trabalho do futuro.
Para que, efetivamente, o teletrabalho é um fator futuro de que vai fazer parte do nosso ambiente laboral e, como tal, é preciso alargar essa rede e permitir a fixação de nómadas digitais, ao mesmo tempo que são locais mais seguros. Estou certo que estamos num ciclo de maior crescimento do rendimento dos nossos habitantes, mas também de maior atração para o nosso território de mais pessoas, exatamente porque criamos e somos um território de oportunidade.
Mas Chaves Monteiro também está a pensar na cultura e no turismo no Centro Histórico para atrair pessoas, desde logo com a remodelação da Casa da Legião.
Exatamente, para ali colocar esta galeria de arte e que incluímos neste eixo estruturante da Capital Europeia da Cultura, Guarda 2027. E também no próprio centro da Praça Velha. Adquirimos imóveis para qualificar, regenerar e ali instalar um salão de sabores. Ou seja, apostar na gastronomia, produtos locais, endógenos, mas ao mesmo tempo também inovando e no encontro das necessidades de hoje dos consumidores.
E a habitação chegará ao concelho a custos reduzidos no âmbito do primeiro direito.
De qualificar, comprar e requalificar 100 casas no concelho, requalificar 100 casas no centro da cidade e requalificar um bairro social de fraternidade.
Que diz o candidato, já espera por intervenção há mais de 30 anos. As casas terão preços controlados para famílias carenciadas e para jovens.
Jovens que se querem localizar na Guarda, os que já cá estão, os que se querem cá localizar e que possam engrossar as fileiras daquilo que é o tecido económico que a Guarda pretende dinamizar cada vez mais.
A poucas horas do final da campanha, os cerca de 40 mil guardenses do concelho já devem saber, na sua grande maioria, qual ou quais os candidatos preferidos para os órgãos autárquicos. Os 7 que aqui se apresentam têm todos a Guarda no pensamento e querem para ela o melhor. Francisco Dias do Chega espera, por isso, a confiança do povo.
Penso chegar nesta eleição onde o povo guardense quiser. Portanto, eu estou a transmitir a minha mensagem. Se ela for bem transmitida e se o povo a entender, quero chegar onde eles me quiserem pôr.
O Norato Rebalo, da CDU, diz ser a melhor opção.
Sou o melhor candidato a presidente da Câmara da Guarda porque demonstro, pela minha prática, em termos de representação e defesa dos interesses dos trabalhadores, ao bem do coletivo e não do meu interesse individual.
Jorge Mendes, do Bloco de Esquerda, pede mudança e confiança.
Votar nos mesmos sempre é ter as mesmas políticas de sempre. E quem me conhece e quem acompanhou todo o trabalho que fiz, neste caso, no próprio Politécnico da Guarda, sabe que um voto no Bloco de Esquerda, um voto em Jorge Mendes, é um voto de confiança.
Pedro Narciso, do CDS, quer ser um elemento ativo, com ideias novas, para ajudar a Guarda.
Fundamentalmente para dar um alento novo à Guarda, para lhe dar novas ideias, e no caso de sermos nós a ganhar, ou até englobados no terceiro executivo, acredito que as nossas ideias poderão fazer bastante pela Guarda.
Sérgio Costa, do Movimento Independente pela Guarda, acredita que vai ganhar com maioria.
Nós vamos ganhar com maioria absoluta, porque a Guarda, 47 anos depois do 25 de Abril, tem pela primeira vez em eleições locais a oportunidade de votar no movimento independente.
Luís Couto, do Partido Socialista, quer uma Guarda grande.
Eu tenho uma ideia da Guarda, que não quero perder, que não perco e que nego a perder. É que a Guarda é a capital da Beira Alta. E esta centralidade da Guarda ser a capital da Beira Alta, connosco, voltará a ser, tenho a certeza absoluta.
Carlos Chaves Monteiro quer continuar a fazer mais e melhor pela Guarda.
Sem perder o norte nem o rumo daquilo que verdadeiramente os guardenses anseiam e esperam que a minha pessoa e a equipa que me acompanha possa fazer por eles e possa fazer pelo Conselho.
No próximo domingo, o povo ditará a sorte de todos.